8 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília, projetos que contam com o apoio da bancada feminina poderão ser votados pelo plenário da Câmara ao longo desta semana. Uma das propostas inclui a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Outro item da pauta do plenário é o projeto da deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio e torna mais rígida a progressão do regime fechado para o semiaberto. E para conversar sobre essas e outras propostas de interesse das mulheres, já está conosco a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, é uma honra estar aí com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre essa pauta que é tão importante para o Brasil.
Com certeza, deputada, o prazer é nosso em receber a senhora aqui. Bom, no ano passado, deputada, foram registradas mais de 106 mil denúncias de violência contra as mulheres nos canais Disque 100 e Ligue 180, Ligue 180. Isso é um problema cultural do Brasil? Pode ser mudado na escola com a adoção de medidas como essa semana escolar de combate à violência contra a mulher, que está na pauta do plenário?
Eu tenho absoluta certeza e convicção que a educação é o caminho para a diminuição de violência contra a mulher no Brasil. Até porque é muito cultural o machismo, nós vivemos ainda numa sociedade muito patrimonialista, patriarcal, né, e que vem arraigada dessa cultura ainda, da cultura da coisificação da mulher. Então, a possibilidade da gente partilhar ainda em período escolar, né, temas como a Lei Maria da Penha, o combate à violência doméstica, é um dos caminhos para que a gente possa diminuir a violência, porque só o aumento de pena tem se mostrado insuficiente aí para que a gente possa acabar ou diminuir com a violência contra a mulher no Brasil.
Pois é, deputado, mas até que ponto a senhora considera que a inclusão desse conteúdo de prevenção da violência contra a mulher, ele vai ajudar a construir uma nova mentalidade? De que forma isso tem que ser trabalhado na escola?
Olha, o projeto de lei em tela, ele fala sobre uma semana dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e termos uma semana, né, que é a semana da Maria da Penha, vai até a escola, onde as escolas vão poder trabalhar de forma transversal esse tema, discutindo com os alunos, colocando seminários, painéis. Eu acredito que são mudanças como essa, de comportamento, de mentalidade, que podem ajudar aí no combate à violência doméstica. Diga-se de passagem, as escolas que adotaram o mesmo sistema, trabalhando o Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem avançado muito nisso. As crianças, muitas vezes, chegam para os pais e falam, coloca o cinto de segurança. Aonde ela está aprendendo aquilo? É dentro da escola. Então, a gente tem essa mesma percepção e a mesma certeza de que isso vai ajudar aí o combate à violência contra as mulheres.
Pois é, deputada, essa inclusão, então, dos conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência, também contra crianças e adolescentes, já estão presentes nos currículos escolares. O que precisa ser feito, então, para as questões femininas também serem priorizadas, não só nas escolas, mas também em políticas públicas que atinjam as famílias e os estudantes?
Eu acredito que compartilhar, né, aí um pouco de conhecimento, se você chegar hoje nas ruas e perguntar, não só para as crianças, mas para as pessoas, os adultos, se eles conhecem a Lei Maria da Penha, eu te digo aqui com certeza que 80% não conhecem a lei. Eles acham que a Lei Maria da Penha é uma lei puramente com punição e com restrições. Não, a Lei Maria da Penha, em 80% do seu conteúdo, ela fala sobre prevenção, ela fala sobre, né, o combate à violência aí contra a mulher. E não somente um tipo de violência, que é a violência física, mas aí nós temos a violência psicológica, violência financeira e vários outros tipos de violência que compartilham aí dentro da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que disseminar informação, trocar conteúdos, né, fazer campanhas maciças nesse sentido, é um dos caminhos para nos ajudar a diminuir a violência doméstica.
Agora, deputada Celina Leão, a senhora é a relatora da outra proposta que a gente citou no início, que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio. Atualmente, ela é de 12 a 30 anos. A senhora está prevendo o aumento da pena para esse tipo de crime? Quais mudanças que a senhora está propondo no seu relatório?
O que aconteceu? Nós solicitamos na semana passada, inclusive, uma mudança de relatoria para a deputada Kátia Sastre, porque eu assumi a coordenação da bancada, mas o meu relatório já estava pronto, eu encaminhei o nosso relatório para a deputada Kátia Sastre, e nós não acatamos a sugestão da autora do projeto. A autora queria aumentar para, no mínimo, 20 anos, aí a pena mínima de 20 anos. Nós achamos um pouco exagerada nesse primeiro momento. Eu acho que só o aumento de penas ele não é suficiente, então eu acho que nós temos que aprovar projetos, né, de educação e, paralelamente, de aumento de pena, e aí sim, se não tivermos resultados, aí majorarmos pena. Então, a pena mínima hoje seria de 12 anos, eu coloco para 15 anos, por quê? Porque a pessoa não pode começar aí no regime fechado, ou seja, a gente dá um aumento de pena aí de 3 anos, e a pessoa não pode iniciar aí a pena do feminicídio em regime fechado. Uma segunda mudança, que eu acho que essa é o grande avanço que nós colocamos no nosso relatório, nós colocamos o feminicídio como um crime autônomo. Como assim, deputada? Para explicar para os nossos ouvintes. O feminicídio é uma qualificadora dentro do crime de homicídio. Ou seja, então você tem lá o homicídio, né, e vem as qualificadoras. E abaixo de uma dessas qualificadoras nós temos o feminicídio, que fala que quando mata a mulher pelo simples fato de ser mulher é um crime que tem a ver com misoginia. O que nós fizemos? Nós retiramos do mesmo artigo do homicídio e colocamos um artigo abaixo. E qual que é a grande vantagem de tudo isso, Márcio? A vantagem é que nós não vamos ter subnotificações de feminicídios no Brasil. Porque em muitos locais nós ainda temos a subnotificação de feminicídios. Porque como são classificados como homicídio qualificado, nós temos aí uma perda de controle e de acompanhamento desses crimes no Brasil. Então, eu acredito que a classificação do feminicídio como um crime autônomo, que é um crime próprio, né, que pode realmente ter um enquadramento específico, é o grande avanço do nosso relatório que nós encaminhamos para a deputada Kátia Sastre, né?
Então, ele mantém, por conta desse aumento para 15 anos, essa questão de tornar mais rígida também a progressão de regime para os condenados pelo crime de feminicídio.
Mantém. Qual que era a nossa dificuldade? Nós tínhamos homens que haviam matado suas companheiras e aí começavam, né, em regime semiaberto. Então, quando o crime começa aí com a pena mínima de 15 anos, ele não pode iniciar o cumprimento de regime no semiaberto, e sim no fechado. Então, esse é um endurecimento de pena para que a gente possa tentar aí diminuir o índice de feminicídio, apesar de termos a sensação, e não só a sensação, a certificação de que isso somente por si só não seria o suficiente. Por isso nós temos que atacar projetos como educação, né, e conscientização.
Agora, deputada, outra proposta que inclusive já teve a sua urgência aprovada é a questão das multas para empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exercem absolutamente a mesma função. A senhora considera que esse é mais uma contribuição do Congresso Nacional para, por fim, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho?
Márcio, o que a gente faz com esse projeto de lei? A nossa Constituição já fala, desde 88, que homens e mulheres são iguais perante a lei. A nossa CLT traz desde 1943, né, no seu artigo 461, a essa igualdade, que não pode haver uma mulher e um homem executando o mesmo trabalho, a mesma tarefa, e ter essa divergência ou diferença de remuneração. O que que acontecia? Ela não tinha uma previsão de sanção na lei. Então, este projeto de lei traz a sanção no seu parágrafo 7º, que pode ser de 0 até 5 salários mínimos, ou seja, ele coloca um limite, até, desculpa, não até 5 salários mínimos, não, até 5 vezes o valor que foi aferido no momento da desigualdade. Houve muita discussão sobre isso, tem uma preocupação por parte do Poder Executivo, né, de empresas menores ou empresas maiores, mas o texto do Senado, eu acredito que ele veio para reorganizar o texto da Câmara. O texto da Câmara colocava no valor de 5 salários, né, o texto do Senado colocou até 5, para que o magistrado possa entender, diante do tamanho da empresa, qual empresa que tem condição de arbitrar o valor da multa. Então, assim, é algo que já existia. Hoje, se você levar uma demanda dessa para o judiciário, o juiz já vai arbitrar a multa, ele já faz de ofício isso, ele pode fazer de ofício isso, que já estava com a previsão legislativa. O que nós estamos colocando é parâmetros, para que as pessoas saibam qual será aí a multa mínima que ele pode receber e a multa máxima que ele pode receber diante dessa infração. É uma conquista para nós, nós queremos votar isso o mais rápido possível. Estamos dialogando com o Poder Executivo, que tem muita preocupação com isso, inclusive nos mandou uma outra sugestão de projeto para que a gente possa não votar esse, discutir um segundo projeto, mas eu sempre falo que eu sou somente coordenadora da bancada. Todas essas questões e propostas feitas pelo Poder Executivo serão levadas às mulheres para que elas discutam se a proposta encaminhada pelo governo é melhor do que a que nós estamos construindo.
Deputada Celina Leão, a gente volta a uma questão que a senhora colocou no início da nossa conversa. Essa discriminação que ainda existe para as mulheres no mercado de trabalho é fruto da cultura brasileira ainda, deputada?
Com certeza, é fruto da cultura brasileira, é fruto de anos aí de preconceito, e basta se dizer que até nós, que somos mulheres que estamos no parlamento, sofremos violência política em alguns momentos da nossa vida pública. Essa discussão teve no plenário na semana passada, e nós tivemos que ouvir de um colega que nós, mulheres, conseguimos fazer quase todas as coisas, quase igual ou quase melhor. Então, no quase, ninguém é quase, né? Ficou muito ruim. A gente percebe que até dentro do próprio parlamento você sofre esse tipo de divisão dos colegas. Então, eu acho que um país realmente moderno, né, e arrojado, onde as políticas públicas funcionam, as mulheres precisam de ter os mesmos direitos e deveres que os homens.
Pois é, deputada. E qual a sua expectativa para a votação dessas matérias no plenário da Câmara?
Olha, hoje nós teremos congresso, né? Nós não teremos votação da Câmara. A reunião dos líderes foi adiada de hoje. Nós devemos nos reunir amanhã para fazermos um pedido ao nosso presidente Arthur Lira que vote o texto que foi aprovado pelo Senado. Esse é o pedido da bancada. A gente tem essa percepção e essa sensibilidade, né, que o nosso presidente vai acatar esse texto, mas estamos discutindo isso ainda no Colégio de Líderes.
Perfeito. Nós conversamos, então, com a coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, que nos aprofundou em alguns pontos, em alguns projetos que a bancada feminina está discutindo e estão preparados para a votação no plenário da Câmara. Deputada Celina Leão, mais uma vez, eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico.
Obrigada, Márcio, eu que agradeço.
Muito bem, essa foi a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, que participou conosco aqui do painel eletrônico.